Começa agora e o vencedor é das manhãs 360, a Carla, ao Paulo e ao Júlio, que está no Porto. Juntam-se a nós para análise aos protagonistas do dia, o José Manuel Fernandes, como sempre, e hoje também a Filomena Martins e o Rui Pedro Antunes. Carla?
Bom dia. É inevitável olharmos para a audição de ontem à tarde de Luís Filipe Vieira no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. Vamos então ouvir o rescaldo dessas declarações. Filomena Martins, queres começar? O que é que destacas?
Eu dou o pontapé de saída, não é?
Dás,
é
claro. Isso, pode ser a expressão.
Então, olha, como o Luís Filipe Vieira tentou jogar ao ataque, não é? Como se diz no futebol, é a melhor defesa. E ele invocou o facto de ser presidente do Benfica, aliás, para ser chamado à comissão de inquérito. Aliás, disse mesmo estranhar ser o único presidente de um clube a estar nesta comissão de inquérito. Vou usar assim mais linguagem futebolística. Eu acho que ele realmente tentou ontem desmarcar-se dos outros grandes devedores. Apesar destas presenças estarem a ficar muito grandes, estes filmes acabam por ser muito compridos, uma pessoa fica cansada de ver filmes de 5 horas, mas eles, apesar de ele tentar realmente fazer ali um bocadinho a diferença, desmarcar-se, dizer que vai dizer tudo, o que não sabe, manda por escrito, esteve ali aquelas 5 horas todas, de facto, como o Miguel há bocado disse no Bom Imóvel e no Vilão, a dizer o mesmo que todos disseram, na prática não disse nada. Dizendo que dizia tudo, não disse nada, não é? Esteve com o advogado a sussurrar-lhe ao ouvido a maior parte das coisas, não respondeu à maior parte das perguntas e, apesar de querer dizer que era diferente dos outros empresários que ficaram de ver ao Novo Banco, chamando-lhe revoltante e dizendo que ele é que dava a cara e que deu garantias pessoais, que ele acha que vale mais que a dívida, com o tempo, ele disse que com o tempo vai ficar, e ficou tão surpreendido de ser o grande devedor, acabou depois remetido à área pelos deputados, sobretudo por Mariana Mortágua e Cecília Meirelles, e não, a maioria destes grandes devedores acabou, o que ela acabou por mostrar, acho eu, é que a maioria destes grandes devedores eram, na prática, vou-lhe chamar barrigas de aluguer do BES, eram os homens salgados, pontas de lança, faziam negócios que o banco não podia fazer, no imobiliário, nos média, nas comunicações, nas mais variadas áreas. Na prática não sabem de nada, nem da maioria de muitos negócios, os negócios eram feitos pelo banco, depois criavam as empresas, geriam-nas, e estes empresários davam a cara, ganhavam muitos milhões para depois criarem as suas próprias empresas. Daí estas tristes figuras que temos visto por estes dias. Vera, aliás, chegou a dizer num caso concreto que chegou a ter os terrenos mais caros de Lisboa, com os quais fez o pior negócio, e depois quando explicou, disse que o BES é que os quis comprar, e ele não podia fazer nada porque não podia dizer não ao banco com que se tem as melhores relações e por isso só ganhou uns milhõesitos. E diz que cometeu até, ele entrou nesta prática de até dizer que cometeu o pior erro desportivo, dizendo que foi para o Benfica por pressão dos bancos. Ele disse isto. Isto não foi para o Benfica por paixão pelo clube, que é uma coisa tremenda dizer uma coisa destas. Diz que foi por pressão dos bancos. Além disso, acho que depois aquela frase sobre enforcar quem vendeu o BES ao Lone Star foi mesmo uma entrada a pé juntos que lhe caiu muito mal, além do mau gosto da declaração contra o ex-ministro das Finanças e atual governador do Banco de Portugal. Esqueceu-se de uma coisa, de um pormenor, ou de um grande pormenor, que Centeno era o homem que sentava ao seu lado a ver os jogos no Estádio da Luz e a comemorar as vitórias do Benfica. E que se lembram, até levou aquelas buscas do Ministério Público ao gabinete do Ministro por causa de uns bilhetes, exatamente para ver jogos do Benfica. Isto tudo foi ontem de uma tremenda confusão, de uma tremenda falta de memória, que já estamos habituados, de uma tremenda, eu já nem sei o que é de chamar a todas estas audições, em que nos deixam não só confusos, como também elucidados sobre como é que tudo se passou no Novo Banco. E todos estes grandes devedores nos deixam, de alguma forma, por um lado confusos, por outro lado clarificados, como tudo se passava. E a única coisa que me deixa a mim é muito, tremendamente também, sei lá, estupefacta, é como é que António Costa ainda teve dificuldade em perceber porque é que não podia fazer parte da comissão de honra à candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, ou à recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Por isso, para Luís Filipe Vieira, eu só por ele tentar ser um bocadinho diferente e tentar fazer este papelão de eu é que sou diferente, eu é que vou mostrar tudo, eu é que dei garantias pessoais, eu sou diferente dos outros todos. O papel que ele fez, este teatro todo, acho que ainda mesmo assim lhe vou dar um 2 e não o meu 0 habitual.
E não o teu 0, 1-2 para Luís Filipe
Mas é pelo
Vieira.
teatro, eu gostei do teatro,
Pela
acho que assisti uma.
prestação
Foi
daquelas
longa.
5 horas de ontem
Sim,
na
foi
Comissão
longa, não é?
Parlamentar.
Sim, foi longa, mas pela prestação eu dou 2.
E pela resistência. Bom, Paulo Ferreira, isto leva-nos sempre a questionar para que é que servem estas comissões parlamentares de inquérito?
É verdade. E podem nem chegar a grandes novidades em relação aos factos, podem não ter consequências criminais, ali nunca terão, mas podem sair dali factos que são enviados depois para o Ministério Público para seguir a investigação. Mas tem uma grande vantagem estas comissões parlamentares de inquérito. Nós ontem tivemos, de facto, ali a prestação do Luís Filipe Vieira, mas eu queria alargar um bocadinho a lente, abrir um bocadinho a lente, para olhar mais por cima, se quisermos, e para um período de tempo mais alargado. Mas já nos últimos dias tivemos Bernardo Muniz da Maia, do Grupo MAG, uma prestação inqualificável. Ele não sabe o nome das empresas da qual é dono, não sabe o nome dos offshores. Depois João Gamaleão, da Prebuild, e ontem, curiosamente, ontem foi dia 10 de maio, fez precisamente 2 anos que João Berardo, grande devedor da Caixa Geral de Depósitos, esteve ali naquele mesmo sítio a fazer rigorosamente a mesma coisa, no fundo a falar aos deputados, como grande devedor, desta vez da Comissão Parlamentar de Inquérito aos grandes devedores da Caixa. Portanto, eu acho que até em nome desta coincidência, nós devíamos declarar o dia 10 de maio o Dia Nacional dos Grandes Devedores da Banca, por exemplo, porque estas coincidências não acontecem 2 vezes na vida. Foi o dia daquela gargalhada de João Berardo, uma gargalhada na cara do país, quando disse que ele não devia nada, enfim, e outras tropelias do género. Mas podemos recordar também Nuno Vasconcelos, da Ongoing, grande devedor também do Banco Espírito Santo, que esse está dado em parte incerta. Parece que esta comissão parlamentar não consegue contactá-lo para o convocar a ir lá, não sei se entretanto já há desenvolvimentos nessa busca ou não. Podemos recordar os casos de Valdo Lobo à Caixa, de Manuel Fina à Caixa, enfim, as listas estão aí, e os 20 e tal mil milhões de euros que a banca custou nos últimos anos não aparecem por acaso. Portanto, estas comissões parlamentares de inquérito, não só esta do Novo Banco, como a anterior da Caixa, e a do BES e a do BPN, de alguma maneira, já são muitas as da banca, às vezes podem não ser convocadas e montadas com os propósitos mais nobres, pelo menos quando já vamos na segunda e terceira Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o mesmo tema ou sobre temas próximos. Há tentativas de partidarização, como é evidente, há ajustes de contas partidários. Basta ver, por exemplo, como é que recentemente o PS se lembrou de chamar Carlos Moedas, assim que ele, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, assim que ele anunciou a sua candidatura à Câmara de Lisboa. Mas ainda assim, o que fica ali é o retrato desta impunidade de grupo, de alguma maneira. Nós na epidemia andamos à procura da imunidade de grupo, mas temos aqui um grupo de empresários que nestes negócios já usa de uma verdadeira impunidade de grupo há muito tempo, porque nunca lhes vai acontecer nada. Digamos que um dos melhores estatutos neste país é o estatuto de grande devedor à banca
resgatada pelo Estado. É o que eu quero ser quando for grande.
Exatamente. Todos nós queremos, e começa a haver muitas criancinhas seguramente, que começam a dizer ao pai e à mãe que querem ser grandes devedores quando forem grandes, não é? Astronautas, nem médicos, nem bombeiros, nem...
E comemorar esse 10 de maio.
E, exatamente. Exatamente. O Dia Nacional. E, portanto, por isso tudo, e por isto ficar demasiado exposto, e não é um espetáculo bonito de se ver, antes pelo contrário, quer dizer, aquilo devia ter bolinha vermelha no canto do ecrã, mas é o que é, e estas misérias ficam à vista e devem ser expostas. E eu queria aqui, mais do que particularizar em Luís Filipe Vieira, em Muniz da Maia, em Nuno Vasconcelos, quem quer que seja, em João Berardo, no fundo no fundo, dar o devido valor a estas comissões parlamentares de inquérito e nelas a duas deputadas que são constantes e têm feito seguramente o trabalho mais regular, mais aprofundado, mais estudado e que têm sido a dor de cabeça de quem lá vai e quem tem contas a prestar ao país, e são Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Cecília Meirelles, do CDS. Eu, enquanto cidadão contribuinte, sinto-me ali representado por elas, de alguma maneira, fazem as perguntas que devem ser feitas, não largam, e portanto eu queria dar aqui um 16 a ambas, para tentar ver alguma coisa de positivo nesta...
É merecido.
Naquilo que às vezes, e perdoem-me a expressão, um esgoto a céu aberto.
E portanto o Paulo conseguiu encontrar um vencedor. Rui Pedro Antunes, também tens vencedores para esta manhã?
Carla, também tenho vencedores, é verdade. Deixa-me só dizer que para continuar a combater esse centralismo lisboeta, eu estou em caminho, portanto falo-vos a partir daqui.
E de pijama também?
Exatamente, não, atenta que eu disse a preposição em e não aquela que eu preferia, na verdade, que era a contração de. Não é certo. Na caminha, é mesmo em caminho.
Não, mas conseguiste bater o Júlio em graus de latitude, não é?
É verdade, estou um bocadinho mais a norte.
E é um belo sítio.
É verdade. Mas queria dar também, voltando aqui à nota, queria dar um 17 aos deputados da Comissão de Inquérito ao Novo Banco. Claro que há sempre ali algumas falhas e que noutras alturas há essa luta político-partidária, mas há aqui um estilo que nos últimos anos, em particular nos últimos 10, 12 anos, foi inaugurado, talvez... diria, conseguia situar ali na primeira comissão de inquérito ao BPN e desde daí para cá, em que de facto os deputados têm utilizado este instrumento de uma forma muito útil. Às vezes é muito difícil, até porque, tendo em conta os beneficiários das offshores, etc., encontrar alguma coisa e investigar a sério o que ali está em causa. É como encontrar uma agulha no palheiro, que neste caso até podia ser literal, porque parece que uma das poucas coisas que estava no relatório do Novo Banco que pertencia a Luís Filipe Vieira era uma casa que ia dar a um palheiro. Não sei se assistiram a esse belo momento. Mas é muito difícil e, de facto, os deputados conseguem fazê-lo com algum rigor. É óbvio que, de vez em quando, resvalam ali um bocadinho para estou aqui a enfrentar este... senhor com grande poder económico, etc., e não resistem ali a fazer afrontar as pessoas de uma forma ligeiramente exagerada. Não foi o caso de ontem de todos e resistiram a isso, e por isso a prestação tem que se saudar. Muitas vezes as pessoas, como o Paulo também já tinha dito, olham para os deputados do género: o que é que eles estão lá a fazer, que trabalho é que fazem, e esses lugares comuns todos, e aqui está a prova de que os deputados conseguem escrutinar à séria, e parecia quase aquelas comissões norte-americanas que estamos habituados a ver, em que de facto há ali um cerco à pessoa que está a ser inquirida e a ser questionada, e conseguem extrair e de facto pô-las em contradição e conseguir tornar um bocadinho mais transparente um processo que é muito opaco. Só uma pequena nota negativa, apesar de eu dar um 17 genericamente aos deputados da Comissão de Inquérito, com particular destaque à Mariana Mortágua e à Cecília Meirelles, que de facto tiveram uma prestação ótima, só fazer aqui uma pequena referência, uma pequena crítica, que tem a ver com o deputado da Iniciativa Liberal, que disse: vou fazer a segunda pergunta que mais interessa aos portugueses, sendo que a primeira é como é que consegue gastar 100 milhões e ficar em terceiro. Nada quanto ao engraçadismo, aliás, o que seria de mim sem o engraçadismo?
Fez-se muito mal.
Não fica bem, até porque ainda por cima o Presidente da Comissão teve que discutir com o Luís Filipe Vieira e dizer-lhe que ele não estava ali por ser Presidente do Benfica e que não tinha essa relação, e há ali uma piadinha de um deputado que, de facto, não é isso que os portugueses mais interessa aos portugueses, é tudo o resto que foi questionado. E por isso aí não teve tão bem. Ainda assim, genericamente, a nota dos deputados da Comissão de Inquérito é um 17, e fica também provado mais um mau investimento, como a Filomena dizia há pouco, mais um mau investimento de Luís Filipe Vieira, que é os bilhetes investidos em Mário Centeno, afinal foram um mau investimento também, porque afinal de contas escapou o homem na forca.
Deixa-me só dar uma nota, Rui Pedro. De facto, a piada foi engraçada, mas veio a despropósito.
Completamente.
De Coutrinho. Mas o facto é que Luís Filipe Vieira entrou ali de camisola de vestido do Benfica vestida. Ele tentou claramente jogar ali a cartada do eu sou o presidente do Benfica, eu estou aqui como presidente do Benfica também e não como empresário. No discurso inicial ele falou mais do Benfica do que dos seus negócios e só faltou insinuar que lá fora estavam uns tipos das claques, vocês vejam lá.
Ora bem, nós vamos, ou o José Manuel Fernandes vai falar sobre este assunto, sobre esta audição no Contracorrente, depois das 10. Para já, José Manuel, a pergunta é: o que é que tens andado a ler? Já leste o livro de José Sócrates?
Não li o livro de José Sócrates e por isso não contribuí para o estrondoso sucesso editorial que está a ser, porque ficamos a saber que o livro de José Sócrates, sem a ajudinha do Mico Costa e Silva, portanto o livro do perdão sem a amiga sem
as duas Santos Silva
Santos Silva agora já estou a confundir os amigos, portanto sem essa ajudinha o livro não vendeu nem sequer 500 exemplares, não está sequer na lista dos 100 mais vendidos, portanto arrasta-se pelas montras das livrarias. E sobretudo aqui o que é importante é que é uma demonstração de que, ao contrário da mitologia de José Sócrates, ele não tem futuro. Portanto, José Sócrates morreu politicamente.
Como escritor?
Morreu politicamente, morreu como figura pública. As pessoas não estão a olhar para ver o que é que acontece ao processo. Ficaram chocadas com a decisão do juiz Ivo Rosa, mas não o reabilitaram de forma alguma. E aquela, isto apenas começou agora, isto só agora começou, não, isto agora só agora começou e acabou, do ponto de vista de José Sócrates, do que diz respeito ao seu futuro político, que era no fundo o que ele pretendia relançar com esta obra literária.
Dás pontuação ao livro que não leste ou à figura de José Sócrates?
Eu não li o livro, não tenciono lê-lo, e portanto não dou pontuação ao livro, dou pontuação à situação política de José Sócrates, que é uma situação, enfim, não posso dar uma nota negativa, no sentido abaixo de zero, porque é aquilo que mereceria, portanto dou zero.
Quem comprou os outros já não compra possível. Mais, não é? Quem comprou os outros livrinhos agora já não compra mais.
Pois, enfim, o outro não pode comprar, os fundos já não estão disponíveis, contas estão muito vigiadas.
E agora o mercado está a funcionar e pronto, não é?
Pronto, e as vendas virtuais, as vendas online são mais complicadas de manipular, acho eu.
E daí o teu zero,
o meu zero para
José Sócrates, para a figura e para a presença política de José Sócrates. Bom, Júlio Magalhães, e tu que vencedor escolheste para hoje?
Bem, bom dia. Hoje, eu na terça-feira passada, estreiei-me aqui neste Vencedor É, e como sabem, estreiei-me com Os Comboios. Eu sou... O Paulo e o Miguel têm fetiches das touradas. Eu é dos comboios.
O Miguel, espera lá, vou corrigir, ele não está aqui, mas o fetiche das touradas é do Miguel. Eu tenho um fetiche, quanto muito, contra as touradas.
Não, tu és mais das garreiadas.
Exato, se quiseres. Nada que me goza
animais.
É
mais estudante.
Mas desculpa, desculpa, Júlio, força.
Vamos lá falar de comboios, vamos lá ser sérios.
E vou aos comboios. Antes disso, porque tenho alguma coisa a ver, dizer-vos que estamos em Caminha na mesma. Marcelo Rebelo de Sousa foi ontem a uma rádio de Caminha e disse que a pandemia veio recentrar o debate da... A ideia da regionalização, enfim, uma boa notícia, mas começo a achar que esta pandemia é de facto uma bênção, porque nos permitiu descobrir imigrantes em trabalho escravo e agora permite-nos esta também magnífica ideia de que a pandemia recentra-nos então para o debate ou para uma ideia de regionalização. Isto a propósito de ter aberto aqui o Granada Hoy, um jornal espanhol, como não podia deixar de ser, onde, enfim, viajar de Granada até Sevilha, são 190 km de autoestrada, custava 2,5€ e agora um plano do Governo e da Junta estes 190 km vão custar 1,10€. Isto estamos a falar numa região em Espanha e 190 km. E a propósito disto, porque Pedro Nuno Santos quer tirar carros da estrada e, portanto, está em marcha um plano que é o Plano Ferrovia 2020. Eu tinha-vos falado aqui há pouco das divergências, ou há 8 dias, das divergências entre o ministro Nuno Santos e Augusto Santos Silva, a propósito do TGV, Porto de Lisboa ou Lisboa-Madrid, e este fim de semana fui confrontado, ou pelo menos fui surpreendido com esta, com uma página toda ela no Público sobre a modernização da linha do Oeste. E rapidamente, só para vos dizer que esta modernização faz parte deste plano da Ferrovia 2020, está 2 anos atrasada, devia acabar já em setembro de 2020, mas vamos lá ver se acaba em setembro de 2023, que é a data limite para o financiamento. E em brevíssimas palavras, dizermos que a modernização da linha do Oeste, que é uma linha, enfim, que passa ali, vocês até conhecem isso melhor que eu, Óbidos, Caldas da Rainha, vai até Lisboa, Malveira, etc., uma zona de grande densidade populacional, até com algum turismo. Dizer-vos que em 1989 demorava-se nesta linha de comboio 1 hora e 38 minutos a fazer o percurso Caldas da Rainha-Lisboa, e em 2020, com a modernização que está prevista, vamos gastar 107 milhões de euros para passar a demorar, com a modernização da linha, entre as Caldas e Lisboa, 1 hora e 29 minutos. Ou seja, os 107 milhões de euros vão significar um ganho de 9 minutos.
São os minutos mais caros do mundo.
Mais caros do mundo. E pronto, é esta falta de visão na ferrovia, nos comboios, e é esta, enfim, é como vos digo, este fetiche que eu tenho dos comboios, que me leva a dar nota menos um a esta visão do governo e 2 ao ministro Pedro Nuno Santos.
Afinal, é possível dar pontuação negativa, e o Júlio Magalhães estreou-se aqui nesta escala,
é,
está muito exigente.
É perigosíssimo precedente. O Júlio acaba de abrir aqui um perigoso precedente, que é as notas negativas, que a partir daí é infinito, é o limite, não é?
Estão a ver que não sou tão má assim?
Nunca mais seremos os mesmos depois deste E o Vencedor É, feito em caminha por um dos participantes. Nós voltamos amanhã.